Secretário de Segurança Pública, nosso amigo Irapuan Costa Júnior, disponibilizou para vir a Anápolis conversar conosco sobre a estratégia da Secretaria do Estado de Goiás para a Segurança Pública no município de Anápolis. Quero aqui agradecer peoradamente o secretário Irapuan, agradecer toda a equipe da Segurança do Estado, está aqui, né, o Coronel Freitas, da PM, a nossa delegada regional Aline, em nome deles, todos os policiais civis e militares que estão aqui nessa tarde. Desde já convido o secretário Irapuan para sentar aqui à mesa junto conosco. Convido também o secretário Frederico Jaime para sentar conosco aqui. A delegada regional, doutora Aline, também sente conosco aqui. Coronel Freitas. O Gleison Reis, secretário, assessor especial do Observatório, por favor. Doutor Frederico Jaime, por favor. Quero convidar aqui todos os policiais para sentar aqui também no local de destaque. Todos citam. Quero convidar meus colegas advogados que estão aqui também para sentar aqui no plenário, junto com os demais vereadores no local de destaque. Todos os nossos colegas advogados que estão
aqui. Doutor Bruno, por favor.
Nesta tarde. Bruno. Cumprimento o tenente-coronel Paulo Roberto, subcomandante do 3º CRPM. Cumprimento o major Luciano, comandante do 28º Batalhão. Cumprimento o Major Cardoso, do 4º Batalhão. Major Saliba, do 31º Companhia Independente de Polícia Militar, CPE. Dr. Gleison Reis já foi nominado, Coronel Freitas. Hoje é uma reunião. Oi? Cumprimento aqui todos os vereadores presentes, nossa bancada feminina aqui, vereadora Eliner, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereador Lélio Varenga, vereador Luiz Vieira José Borges, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Deusmar Japão. Coronel Dailton, da PM também, muito obrigado pela presença. Cumprimento o vereador Luiz Lacerda. De forma bem objetiva, hoje é uma tarde em que estamos aqui para discutir esse tema de extrema importância para a população anapolina, que é a segurança pública, né? Essa audiência pública é o resultado de ações da Câmara, na cobrança junto às autoridades estaduais para discutir quais são os desafios, quais são os projetos, né, do Estado para a cidade de Anápolis. Eu queria aqui convidar vamos inicialmente os vereadores fazer uma breve fala, expondo algumas situações, e depois a gente passa a palavra tanto para o secretário Irapuan, a doutora Aline, representante da PM, para poder fazer uma manifestação. Os vereadores, essa questão da segurança é um assunto que nos preocupa, é um assunto que realmente é muito caro para a sociedade, e eu quero passar inicialmente a palavra ao vereador Lélio Varenga para ele iniciar as falas. Vamos cronometrar aqui, Lélio. 3 minutos, bem objetivo, para a gente poder estar fazendo a fala. Logo em seguida, a gente passa para os nossos convidados.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a mesa, na pessoa do doutor Irapuan Costa Júnior. Seja muito bem-vindo a essa casa de leis. Também aos demais representantes aqui dos poderes, ao Coronel Freire, representando a Polícia Militar, doutora Lara, e aos nobres pares, secretário Irapuã Costa Júnior. Eu tinha feito uma solicitação no ano passado, solicitando ao então secretário de Segurança Pública, doutor Balestelli, e ele me retornou agora essa semana passada, a questão da gente colocar postos policiais em todas as saídas da cidade de Anápolis, porque eu vejo que a cidade de Anápolis é um eixo onde as pessoas entram e saem sem ter controle nenhum. Tem pessoas de Brasília, cometem crimes aqui, vêm de outras localidades. Então a gente tem essa grande dificuldade, né, doutora? Da gente poder ter esse controle aí. Ele me retornou essa semana, o ofício, dizendo que está analisando essa possibilidade. Tinha também protocolado junto à Segurança Pública do Estado essa semana a questão das tornozeleiras de monitoramento da cidade de Anápolis, nós não temos. Tive notícias aí que faltam muitas ainda. Então, para a gente poder ter essa segurança maior na cidade de Anápolis, uma cidade polo, cidade cada dia que passa cresce mais, mas a insegurança e a violência também está aumentando. Sabemos que hoje o crime organizado ele está em todo o país, não é só questão de Anápolis. Mas, por outro lado, nós precisamos de cuidar da nossa casa. E aqui que é a nossa casa, aqui nós precisamos defender o nosso povo. Eu queria muito que o senhor pudesse nos dar um parecer sobre esses dois assuntos. E por último, senhor presidente, né, eu queria mais uma vez também solicitar ao nosso secretário. Eu sei que é um assunto já batido, mas tenho que bater mais a respeito da ocupação do novo presídio. Nós fizemos uma solicitação hoje de estar exatamente com 30 dias, junto à Secretaria de Segurança Pública, junto ao Ministério Público e também à parte carcerária do Estado, ao presidente da carceragem, doutor Gilmar Alves, para que nós pudéssemos ocupar o presídio pelos nossos presidiários, porque aqui nós temos a capacidade aqui para em torno de 300 pessoas, estamos quase mais de 800 pessoas ocupando ali. Então nós temos aqui o presídio e que pudesse dar preferência aos nossos presos. Sei que é um presídio regional, que tem suas normas, tem que ser cumprido, nós sabemos disso, somos conhecedor, mas precisamos muito que possamos ocupar realmente esse novo presídio, dar preferência para os nossos presos aqui da nossa cidade. Então deixo aqui... deixo aqui essa solicitação, esse pedido, dizendo que possamos realmente fazer algo que venha viabilizar a segurança, mas também que possamos dar um pouco mais de segurança e tranquilidade às minhas famílias. E agradeço pela presença do senhor, das demais autoridades aqui que se fazem presente. Muito obrigado, eu vou falar ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Vereador Liseu Zé Borges, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a mesa, cumprimentando aí o senhor, nosso presidente. Cumprimentar apenas Frederico Jaime e doutor Irapuã, e aí cumprimentar os demais componentes da mesa. Mas, só complementando também o que foi falado aqui pelo nosso colega que me antecedeu, doutor Frederico, aqui, no passado, nós tínhamos um contingente maior do que nós temos hoje, no passado de 20 anos atrás. Viatura, tínhamos o que ele solicitou aí, o que ele falou aí, que nós tínhamos postos policiais espalhados pela cidade. Havia essa possibilidade. Tínhamos mais viaturas. Hoje, com a criminalidade aumentando muito mais, né, com o advento das drogas, essas novas drogas, né, que fomentou muito essa questão, hoje nós temos um contingente similar ou menor do que de 20 anos atrás. Né, nós queremos saber as providências, o pensamento, né, dessa situação, como é que está, né, digamos, na implementação, no aumento desse efetivo, porque é muito importante. A gente sabe que a inteligência ajuda bastante, as alternativas que estão sendo criadas ajudam bastante, mas o contingente é fundamental, né, na coibição, né, no monitoramento, na redução da criminalidade de uma maneira geral. Então, isso é muito importante e aguardamos aí as outras falas dele, faça minha também, as mesmas palavras dele. Nós estamos aguardando aí o parecer de vossas senhorias. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizê. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o secretário, em nome dele, cumprimentar todas as pessoas da mesa, não deixando de cumprimentar a doutora Aline, nosso respeito e admiração pelo trabalho que ela sempre desenvolveu à frente da Delegacia da Mulher e agora como delegada regional. Doutora Puan, nós estivemos no seu gabinete, ficamos encantados com o tratamento ali recebido, com a deferência que o senhor tem à cidade de Anápolis. E quero ressaltar ao senhor que Anápolis tem realmente homens e mulheres comprometidos com a segurança, sem dúvida nenhuma. Ressaltamos o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, e que tem desenvolvido com muito esmero o seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos ainda mais. Anápolis é uma cidade que está aí, nós queremos dizer que é a primeira cidade do estado de Goiás, depois da capital, e necessita, sem dúvida nenhuma, de mais investimentos na segurança pública. E como mulher que sou, eu não posso deixar de ressaltar a importância do trabalho em defesa das mulheres. Esse final de semana, secretário, nós tivemos o assassinato de duas mulheres aqui na nossa cidade. E eu tenho tratado muito isso com a doutora Aline, e a possibilidade da Delegacia da Mulher atender também nos finais de semana. Os finais de semana é onde acontece o maior índice de crime contra as mulheres. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dessa delegacia funcionando também em plantões no final de semana. Sabemos que é atendido no plantão, mas o atendimento feito na Delegacia da Mulher tem um tratamento muito especial. Então, eu gostaria de trazer esse pedido ao senhor e também fazer uma referência em relação à Patrulha Maria da Penha, Tenente Daiane, que faz um trabalho extraordinário, e as duas patrulhas que já estão funcionando, está funcionando só uma, agora duas, esse trabalho, o quanto melhor, quanto mais Patrulha Maria da Penha, melhor ainda. Senhor presidente, só mais uma solicitação em relação à patrulha escolar também, secretário. É de uma relevância muito grande, eu trabalho com a educação e a patrulha escolar para nós também, o quantitativo para que possa atender e dar uma cobertura maior na entrada e saída dos alunos das escolas e nas mediações também é muito importante. E nós sabemos aqui tem muitos familiares dos presidiários que estão aqui acompanhando o senhor secretário e sabemos que é da competência, como o senhor disse, do coronel que está responsável pelo serviço penitenciário. Mas nós sabemos da sensibilidade do senhor e queremos pedir uma atenção muito especial a esses familiares. Eu faço parte também da Comissão de Direitos Humanos do OAB e nós tivemos notícia do tratamento a essas famílias e aos presidiários que foram transferidos para Formosa. E quero apelar para o senhor para que dê uma olhada com humanidade para essas famílias, para esses presidiários, para as pessoas que precisam e, sobretudo, para os cidadãos da nossa cidade. Então, fica o nosso apelo aqui para as mulheres, para a educação, que caminha, sem dúvida nenhuma, com segurança pública. E agradecer ao senhor por estar aqui, por atender o pedido dessa casa, por estar ouvindo a cidade de Anápolis. Sem dúvida nenhuma, isso ficará registrado para sempre, porque sabemos o carinho que o senhor tem com a nossa cidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Geli. Cumprimento, agradeço a presença aos vereadores Américo e Tere Júnior. E já passo a palavra ao Tere Júnior fazer seu pronunciamento.
Presidente, quero cumprimentá-lo. Quero cumprimentar em nome do secretário Irapuã, fazer meu cumprimento especial a toda a equipe do governador que está presente. Quero cumprimentar ao Gleison Reis, representando o Executivo, batalhador da segurança na cidade de Anápolis, todos os vereadores presentes, as famílias que se encontram presentes. Quero solidarizar em relação à mudança brusca que teve das famílias e que aguardam essa resposta e principalmente na prerrogativa que pode ter de receber presos de outras cidades na cidade de Anápolis, algo que no passado recente, ano passado, tivemos esse presente e foi muito ruim para a nossa cidade. Então essa é a preocupação dessa casa, preocupação primeira. A segunda, e eu queria pedir ao presidente, só para estender um pouquinho o tempo, só para mostrar um pouquinho a realidade, talvez o senhor assumiu agora e deve ter visto os dados compilados pela assessoria em relação às regiões do estado. Não sei quais foram os dados passados por Anápolis. Mas a nossa realidade, a cidade tem um córrego que divide ela. Vou pegar um exemplo. Do córrego para cima, é aproximadamente 200 mil habitantes. Esses 200 mil habitantes são 8 viaturas. Isso dá em torno de, cada viatura, 30 mil habitantes por viatura. É mais ou menos 20 bairros uma viatura. Agora, imagina o senhor, quando tem um flagrante, aquela viatura tem que descer para a delegacia e ali fica de 30 a 60 minutos para um papel, para ir para o IML, depois de 30 a 60 minutos, 2 horas. Volta para a delegacia mais 30 a 60 minutos. A média, uma viatura para um caso, 6 horas. Essa viatura já fica descoberta. A outra viatura cobre essa outra região. É em torno de 2 regiões, 60 mil habitantes, uma viatura. É impossível. A realidade de Anápolis, pode ser que precisa de inteligência, precisa de outras coisas, mas precisamos de efetivo. Hoje eu estava dentro do gabinete do prefeito, junto com o pastor. Agora, antes do senhor entrar, quem estava lá dentro era eu. E a casa do pastor que estava comigo, lá em cima, estava humilhante com um revólver apontado para a esposa dele, a filha grávida de 6 meses, colocaram dentro do carro e levaram o carro, levaram o iPhone, isso agora. Então essa é a realidade da cidade de Anápolis. Então o senhor, eu sei que o senhor vai ver dados nos papéis, mas o melhor secretário faz isso que o senhor está fazendo. Vai nas câmaras, o vereador, que vereador é aquele que recebe na porta da casa o vizinho, que recebe as pessoas. Então, esse parlamentar, esse vereador está mostrando para o senhor, não estou fazendo aqui política partidária, não estou falando mal do governador, esse não é o objetivo nosso, é mostrar para o senhor a nossa realidade, a nossa segurança, e temos aqui estudantes policiais que vão se formar, que o senhor coloque um número, o máximo que o senhor puder na cidade de Anápolis, que a nossa necessidade passa por isso. Essa é a minha fala, além da primeira fala, que foi a volta dos presos que daqui saíram, porque a gente não quer receber presos de outra cidade no nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Passo a palavra para a doutora Maria José, que pediu fazer um pronunciamento também, atentando que o tema da audiência é a questão da segurança pública.
Aos vereadores que estão empenhados conosco nessa luta, agradecer ao nosso secretário Irapuã, a doutora Aline, que é a delegada, o doutor Gleison Reis, meus colegas de profissão, aos demais policiais. Eu estou aqui representando as famílias desses presos que foram transferidos, que estão enfrentando grande luta em conseguir fazer visitas, tendo que alocar ônibus daqui para Formosa, muito longe. Tem mãe gestante, tem mãe idosa, parente, estão enfrentando grande dificuldade nessas visitas. Todos são conscientes que seus filhos têm que pagar para a justiça o que eles devem, mas na comarca onde eles cometeram. Não sair daqui para uma comarca estranha, distante, sem condições. E a maioria dessas famílias são famílias de baixa renda, são famílias que ganham salário mínimo. Em uma semana, de 15 em 15 dias, a mãe faz visitas. De 15 em 15 tem que levar os filhos para fazer visita para os pais. Eu sinto isso injusto e desleal. Eu tenho 34 anos de advocacia, 34 anos no crime, 34 anos atuando dentro de Anápolis, fui da PAC, ajudamos a construir o terceiro pavilhão do presídio e estamos empenhados na volta desses presos que foram transferidos para Formosa. Esse é o meu apelo. Dizer que o senhor... Ver o que o senhor pode fazer, o retorno desse preço para nós. Não só para a comarca, porque estão conscientes que eles têm que pagar pelo que eles fizeram, mas não nas condições que eles estão enfrentando lá em Formosa. Agradeço a todos. Obrigada. Doutor Bruno.
No mesmo tema, doutor Bruno? Oi? Por favor, 2 minutos, professor.
A mesa, em nome do nosso querido presidente, doutor Hamilton Batista Filho, e como advogado que sou, e os meus demais colegas, o advogado ele não pode perder a oportunidade, vereador Maurão. Diante disso, eu quero trazer algumas informações para a comunidade, para a população anapolina, que na última segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, seccional Goiás, esteve presente fazendo uma vistoria in loco no presídio Formosa. Secretário, é com muito pesar que eu falo isso para o senhor. Os presos da comarca de Anápolis estão em uma situação degradante. Os presos da cidade de Anápolis estão comendo comida... Está sendo servido para eles comida podre. E segundo o que disse ontem o nosso presidente de prerrogativas aqui da comarca, aqui da cidade, prerrogativas da OAB, doutor Regis, todos, na xepa, na marmitex que é servida aos presos, até preservativo estão encontrando. Os presos de Anápolis, eles não têm produto de limpeza para lavar as celas. Todos estão com uma espécie de sarna. Os presos da cidade de Anápolis estão lá em Formosa, muitas vezes sequer têm produto de higiene pessoal para eles. Infelizmente, no Brasil, existe uma pesquisa pelo Ibope que bandido bom é bandido morto, mas eu apelo aos senhores que são cristãos, que acreditam naquele Cristo que morreu e ressuscitou, que tem um pouco de cristianismo e olhe para os presos que ali estão. Foi constatado torturas de ordem psicológica psicológica e física. Isso tudo foi feito, vai ser feito um relatório e segunda-feira será divulgado para o Estado. Segunda-feira, o doutor Roberto Serra, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Estado de Goiás, da OAB do Estado de Goiás, apresentará um relatório completo. Eu quero pedir ao senhor, que suplica ao governador, que retorne os nossos presos para o novo presídio. Para terminar, quero trazer a Lures um depoimento de um preso no dia da vistoria. Ele disse assim: doutor, peça aos vereadores da cidade, peça ao prefeito que eles cheguem ao governador para nos trazer de volta para Anápolis, porque já que a mesma estrutura que nós temos em Anápolis, a mesma estrutura prisional que nós temos em Formosa, por que nos trouxe para cá? Doutor, eu quero ficar perto da minha família. Doutor, todo dia eu penso em me matar. Todo dia eu quero suicidar. Mas eu tenho esperança em vocês que a nossa voz chegará às autoridades do Estado e que o nosso regresso seja determinado assim pelo governador. Termino a palavra, obrigado por ter cedido.
Obrigado, doutor Bruno. Passa a palavra ao doutor Luiz Lacerda.
Presidente, eu vou ser bastante objetivo. Agradeço ao secretário, doutor Irapuã Costa Júnior, e sua equipe, por estar aqui hoje nos ouvindo. Nós estamos aqui suplicando pela presença aqui das autoridades de segurança, secretária, porque nós chegamos aqui realmente em situações alarmantes em relação à criminalidade, porque Anápolis era, até poucos tempos atrás, aí, uma cidade pacata em relação ao que nós estamos vendo hoje. Claro que nós sabemos que é uma situação aí nacional, mas a nossa população não aceita a gente ficar aqui sempre com essa desculpa que é uma situação nacional. Então, o que eu vou pedir para o senhor aqui, não vou nem pedir para o senhor, o que todo mundo sabe aqui que está precisando, uma questão que a gente está precisando aqui, que é mais aumentar o nosso efetivo policial e mais várias outras coisas que já foram pedidas aí, mas não vou nem pedir isso para o senhor, que eu sei que isso é mais complicado mesmo. A gente entende bastante como é que funciona o serviço público e sabe que isso é complicado. Mas eu vou fazer um pedido para o senhor, que eu acho que posso fazer isso em nome da Câmara aqui, dos demais vereadores. Senhor, zelar da polícia que nós temos aqui. Se o senhor fizer isso, e aqui nós temos uma polícia combativa, reconhecidamente pela população, como uma polícia boa, uma polícia atuante. O problema é que muitas vezes nem os equipamentos necessários, e eu estou falando isso, que muitas vezes os próprios policiais não podem cobrar isso para o senhor. Tem uma certa hierarquia que eles têm que respeitar, e às vezes eles não podem, mas nós podemos. Se o senhor zelar da polícia que nós temos aqui, da polícia militar, da polícia civil, dando condições para eles poderem trabalhar, dando condições para fazer as investigações necessárias, dando os equipamentos necessários, armamento, melhorando aí a condição das viaturas, eu tenho certeza que o senhor já está nos ajudando muito. Se o senhor melhorar, der condições para a nossa polícia trabalhar, o senhor já vai estar nos ajudando bastante, e eu não tenho dúvida que vai diminuir um pouco a criminalidade aqui em Anápolis. Nós sabemos que não é só isso que vai diminuir a criminalidade, mas se o senhor der condições para a nossa polícia, melhorar as condições, o senhor já está fazendo muito aqui por nós aqui em Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Lacerda. Quero cumprimentar e agradecer a presença do ex-vereador Vespa. Convidá-lo a sentar aqui à frente conosco também. Fique à vontade aqui, Vespa. Passa a palavra para o vereador Américo.
Cumprimentar o nosso secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã. Na pessoa dele, cumprimentar toda a mesa. Quero cumprimentar de uma maneira especial Major Luciano, na pessoa do Major Luciano, cumprimento todo o pessoal da Polícia Militar. Cumprimentar o doutor Gleison Reis, na pessoa do doutor, cumprimentar todo o pessoal da Polícia Civil. E, conforme o Luiz Lacerda disse, eu também, o Luiz, reforço aí esse pedido para, assim, que dê mais condições de trabalho aos nossos policiais. A gente reconhece aí o esforço de todos, o empenho, a dedicação, e fiz questão também de falar na pessoa do Major Luciano, é uma vez que mostra para a nossa região ali da Grande Jaiara o quanto tem melhorado ali. A gente sabe, é claro, tem os problemas, né? A nossa cidade num todo, mas a gente tem que reconhecer, o Major, a melhora que teve ali na nossa, principalmente ali na nossa região da Grande Jaiara ali. Então, cumprimento o senhor, parabenizo a todo o pessoal da polícia.
Obrigado, vereador Américo. Mais algum vereador? Da minha parte, eu queria... eu tinha falado com o senhor lá em Goiânia a respeito das viaturas, né, que o senhor, não sei, do CPE, principalmente, que tem uma demanda da cidade a respeito das viaturas, e perguntar para o senhor como está o planejamento a respeito dos alunos que estão fazendo curso aqui em Anápolis, da possibilidade deles continuarem e permanecerem aqui no terceiro CRPM, né? Se tem essa perspectiva... se todos os alunos que estão fazendo curso aqui poderão permanecer no terceiro CRPM. E também, a princípio as outras já foi contemplada já. Vou passar para o senhor já fazer uma explanação, depois se tiver alguma outra questão que não ficou observada, a gente volta, né? Apertar com a palavra, o senhor fazer a explanação, fazer o pronunciamento, senhor.
Caro presidente, senhores vereadores, meus amigos, companheiros de trabalho aqui presentes, coronel, delegada, Lini, demais senhores e senhoras aqui presentes, oficiais, também companheiros de trabalho, delegados, agentes, oficiais, e todos aqueles que aqui estão nos ouvindo. As colocações dos vereadores que eu ouvi aqui atentamente, elas dizem respeito a várias questões. A primeira delas diz respeito à movimentação de presos e eu não vou me alongar a respeito disso porque não seria nem ético. Há um colega que está hoje encarregado de toda a questão prisional e é o Coronel Edson. Eu posso adiantar aos senhores que o Coronel Edson é uma pessoa muito equilibrada, conhecedora da questão prisional, e ele dá essas reivindicações, eu sei que ele as está recebendo. Ele tem até um encontro marcado com juíza e promotora aqui da cidade para examinar a questão. Ele vai se debruçar, vai levar em conta o que as famílias dos detentos vão pedir e vai adotar as soluções que sejam mais concertâneas com a comunidade anapolina. Podem ter certeza disso. Ele não vai perder de vista o conjunto da sociedade anapolina no examinar essa questão. Outra questão diz respeito, principalmente vários vereadores aqui falaram, a respeito do efetivo e das viaturas. O Estado não é diferente da casa da gente. Na casa da gente, às vezes, a gente precisa de colocar mais uma televisão, além daquela que está ali na sala e que muitas vezes nem é boa mais. Às vezes a gente precisa trocar o carro. Às vezes a gente precisa de uma mobília nova. Mas tem que chegar no fim do mês, fazer as contas e ver para que o dinheiro vai dar. E fazer aquilo que é mais importante primeiro. O Estado de Goiás não é diferente e está fazendo isso. Mas podem ter a certeza, há até um convênio do governo municipal com o governo estadual, a licitação de viaturas que já foi feita, o efetivo e a quantidade de viaturas aqui em Anápolis, podem estar tranquilos que ele vai melhorar bastante nos próximos meses. Possivelmente chegará perto de dobrar o que já existe aqui. Nós estamos muito empenhados nisso, sabemos da importância que a cidade de Anápolis tem, sabemos da importância do eixo Aparecida, Goiânia, Anápolis, que é, juntamente com o entorno de Brasília, a preocupação principal da Secretaria de Segurança. Essa reivindicação que os senhores estão recebendo, e eu tenho um respeito profundo pela atividade do vereador, como tem também do prefeito, porque ele está em contato direto com a população. Ele está sentindo junto com cada seu eleitor as dificuldades, as dores que ele está sentindo. Nós estamos levando em conta tudo isso que foi dito aqui pelo senhor. Tudo isso será objeto de estudo nosso. Algumas coisas já estão equacionadas. Essa questão foi levantada aqui por vários vereadores e pelo senhor presidente. Nós vamos cuidar, vai aumentar o efetivo, vão aumentar as viaturas, para que os senhores possam ter uma sensação maior de segurança e essa segurança seja efetivamente, ela seja aumentada. Aqui também foi falado, e tocaram nisso, vereador Luiz Lacerda, vereador Américo, falaram a respeito do equipamento melhor para os nossos soldados. Essa é uma preocupação que eu tenho dentro de mim. Eu sou filho de policial, eu sei, e digo sempre, eu sei onde é que o sapato aperta. Eu já disse desde a minha posse, o policial, ele tem a minha solidariedade. Eu sei o que ele precisa e eu busco, vou buscar até o último dia que eu ficar na Secretaria de Segurança, que ele tem um equipamento melhor, que ele tem um armamento melhor do que o bandido que ele está enfrentando tem, o que não costuma acontecer no Brasil. Nós temos como exemplo o Rio de Janeiro. E nós vamos lutar para que isso seja verdade. A minha solidariedade está com meus policiais. O que eu puder fazer para que ele seja melhor assistido, melhor equipado, melhor armado, eu vou fazer. Isso eu digo e afianço ao Luiz Lacerda, ao Almérico, que demonstraram aqui essa preocupação. Vocês podem estar tranquilos, vereadores, que nós estamos cuidando disso. Nós sabemos da qualidade da polícia goiana. Ela é admirada no Brasil. Ela está hoje servindo de paradigma, está dando cursos para muitos policiais de outros estados que estão nos buscando. Não só a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas também o Corpo de Bombeiros. De modo que estejam tranquilos que nós estamos atentos aí. Foi aqui dito que a questão do TCO, ela toma muito tempo, não resta dúvida nenhuma. O efetivo é pequeno, tem que atender bairros populosos e muitas vezes ela fica ali inutilizada, ali paralisada enquanto se faz um boletim de ocorrência, já que então ele demanda tempo. E eu quero dizer também nisso aí, nós vamos avançar e avançar muito nos próximos dias. A Polícia Militar já vai ficar encarregada de fazer os boletins de ocorrência. Isso vai ser um avanço, vai dar um ganho de tempo muito grande. E o tempo do policial, ele tem que estar voltado para combater a criminalidade, não para cuidar de questões burocráticas. Já foi feita uma licitação também para isso, para aquisição de novos equipamentos. As viaturas terão condições de fazer rapidamente isso, o papel vai desaparecer, tudo isso vai ser feito de maneira digital, e os senhores verão, dentro de pouco tempo não vai ter mais viatura parada na porta da delegacia para esperar que o boletim de ocorrência seja feito. Eu estou aqui à disposição. Eu vim aqui a Anápolis, te havia prometido para os vereadores, havia prometido para o presidente que viria aqui para responder as questões que fossem colocadas. Os senhores podem perguntar, estou aqui à disposição para desfazer outras dúvidas que surjam. Nós estamos lutando, como todo estado luta, com a falta de recursos, mas os recursos que nós estamos obtendo estão sendo assim, alocados onde eles possam dar maior resultado no combate à criminalidade. E digo mais, em Goiás os índices de criminalidade estão caindo. Nesse começo de ano, janeiro e fevereiro, já tiveram uma queda expressiva. Em um caso ou outro ainda há um pique, depois volta a cair. Mas nós estamos atentos. E dentro de meses, eu quero até que os senhores cobrem de mim a melhoria na sensação de segurança e na própria segurança.
Obrigado, secretário. Cumprimento aqui o vereador Leandro Ribeiro, que chegou depois. O senhor Altamiro também. Muito obrigado pela presença. Secretário, eu fico animado com as considerações do senhor. Certamente o senhor leva daqui um pouco do sentimento da cidade de Anápolis, né, do clamor.
Presidente,
eu queria dizer também para a vereadora, se o senhor me permite, desculpe aqui a interrupção, a vereadora Elis Sanches, que já está sendo tomada essa providência, que eu acho que é importantíssima, do plantão na Delegacia da Mulher. Olha, essa é uma das coisas que me preocupa, a questão da do maltrato à mulher, a questão do estupro, tudo isso me preocupa. Às vezes é algo mais difícil. O molestamento sexual, ele às vezes se dá dentro da casa. Vítima e agressor são pessoas da mesma família e a polícia não está vendo e não tem como ver, às vezes, isso. Mas isso nos preocupa. Nós estamos estudando maneiras de combater isso. A A delegada Aline sabe disso e ela já me adiantou aqui que com esse aumento de efetivo que nós estamos agora tendo, isso deve ser sanado. Plantão deve existir. A mulher que foi agredida, ela tem que ser assistida no momento da agressão. Não pode esperar que aquilo passe. De modo que eu queria dizer isso também para a senhora.
Obrigado, Irapuã, secretário de Segurança Pública. Passa a palavra do Jean Carlos, solicitou.
Obrigado, presidente. Ainda em tempo, gostaria de fazer um questionamento do doutor Irapuã, cumprimentando aqui ainda aos representantes do governo estadual, o doutor Frederico Jaime, coronel Freitas e toda a corporação militar que está aqui. A pergunta que tenho a fazer, cumprimento também a doutora Aline, delegada que está aqui, é... O secretário Irapuã falou tudo, vereadores. Tudo depende, como na nossa casa, de recursos. Nós sabendo que o aumento de efetivo, de viaturas, as estruturas de desburocratização, como foi citado pelo secretário, tudo isso depende de investimentos. E nós sabendo que o orçamento público do Estado de Goiás já está definido na Secretaria de Segurança, naturalmente também. A pergunta é, se há uma sinalização de aumento de recursos para a pasta da segurança pública, dentro das condições, nós sabemos que o Estado também não goza de tanta ampla receita, nós sabemos a dificuldade que todos os entes federativos passam, e se daquele recurso previsto pelo governo federal, foi informado pela mídia, 10 bilhões, qual seria o valor, se já existe essa informação, que seria, secretário, destinado ao Estado de Goiás? Porque o senhor diz tudo, tudo depende da capacidade de custeio, de investimento, de recursos. E nós sabendo da pretensão do governo do Estado, do governador, que é dar condições. Mas, sem dúvida, isso depende de disponibilidade. Existe alguma previsão de aumento de orçamento? Existe algum valor estabelecido pelo governo federal para o Estado de Goiás, diante dessas previsões? Devo a palavra. Obrigado.
Senhor presidente, 30 segundos.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O vereador Teres, houve alguma questão que não foi respondida, vereador?
Sim, presidente.
De forma bem objetiva, por favor.
Isso. O senhor secretário respondeu muito bem. Só verificando a situação de datas. De datas, o senhor falou do esforço das viaturas novas e também do efetivo. A gente sabe que o efetivo... Fui informado pelo coronel Freitas, que eu quero cumprimentar pelo excelente trabalho que faz, que é novembro. Né? Então, até novembro, nós vamos ter aí ainda Copa do Mundo, novas eleições. Né? Então, ainda tem um tempinho. Se há espaço para isso, e eu vou um pouco pegando o gancho da pergunta do Jean, ele pergunta da verba federal para o Estado. Se é possível, se o senhor tem algum projeto ao assumir a pasta, da verba do Estado para o município. Que nós temos aqui o observatório, que faz um serviço de inteligência, de prevenção. Se é possível fazer um recurso urgente, né, para socorrer a cidade de Anápolis, ou até para os comandos regionais, se algum, o senhor tem um projeto destinar algum recurso urgente, de rápido, para poder socorrer também essas estruturas que os vereadores aqui disse, e quero aqui parabenizar a doutora Aline, amanhã, dia 8, né? Então, em nome da senhora, todas as mulheres, eu estava sem óculos na primeira fala, mas essa é a minha pergunta em relação às datas e à verba.
Bom, eu vou responder aqui aos dois vereadores, o Jean Carlos e o vereador Teles Júnior, a questão é principalmente quanto a recursos. Quanto a recursos estaduais, eu tenho a promessa do governo de manter ao menos no nível que foram despendidos esses recursos no ano passado. Pelo menos isso. E foi, o Estado de Goiás foi um dos que mais investiu em segurança. 13% do orçamento foi investido em segurança. Então, nós temos isso. E nós temos também vários convênios com o governo federal que já estão em andamento e outros que nós estamos implementando. Esse convênio diz respeito ao armamento, diz respeito a equipamento para investigação mais moderna, Instituto Médico Legal. Temos também, e isso aí é uma coisa mais ou menos nova, alguns convênios com o Ministério do Trabalho. Ele tem atendido principalmente o bombeiro, são recursos federais importantes também. E agora, com a criação do Ministério da Defesa, foi oferecida uma linha de financiamento do BNDES, que o governador Marconi está verificando se ele pode contratar ou não, dada a condição de capacidade de endividamento do Estado. Mas nós conseguimos, nesses últimos dias, uma doação. Nós temos um problema de arma, os policiais aqui sabem disso muito bem. Nós compramos uma partida muito grande de armas que disparavam sozinhas e feriam nossos soldados. Essas armas foram todas recolhidas. Eu consegui ontem uma doação de 950 armas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E nós estamos conseguindo uma doação de mais 5 mil armas da Polícia Rodoviária Federal, além de algumas viaturas também. De modo que nós estamos trabalhando bastante nisso. Então, já que recursos do Estado, mesmo no nível que estão vindo, não são suficientes, nós estamos tentando aí obter recursos, e estamos obtendo recursos também do governo federal, de outros convênios que nós estamos fazendo. Não estamos descuidando dessa parte.
Bem rapidinho.
Vereador Lélio, de forma bem objetiva, por favor.
Secretário, ontem eu tive à noite com um profissional da segurança que me fez duas reivindicações. Falei, vereador, amanhã vai ter audiência pública, não esqueça de perguntar sobre o bloqueador no novo presídio que não tem. É uma pergunta que ele me fez, um questionamento, como está esse posicionamento da secretaria. E outro também tinha feito uma solicitação a respeito de armas. Pudesse ser a pistola Glock para estar juntamente equipado junto, ou melhor do que o bandido, ou pelo menos no mesmo patamar. Então, foi duas reivindicações que ontem eu ouvi à noite, atentamente, de um profissional da segurança pública aqui da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Esse problema, ele também não é um problema meu, ele é do coronel Edson, mas eu sei que enfrenta-se muita dificuldade quanto a isso. O bloqueador, ele acaba atingindo uma região em volta, e a empresa que está ali em volta entra na justiça, obriga a desligar o bloqueador. Outras vezes, a própria empresa, que a empresa concessionária, a operadora, ela não atende bem aos requisitos. Isso hoje virou um problema nacional. Então, está se tentando outras maneiras de resolver esse problema, a comunicação de dentro do presídio para fora. Está se tentando, mas ainda não tem uma solução boa. Eu sei que não tem. Eu tive com o coronel Edson no domingo, ele me falou isso.
Obrigado, secretário Epoan. Secretário, hoje essa reunião foi importante para a gente poder estar transmitindo ao senhor, transmitindo a todas as autoridades da Segurança Pública do Estado de Goiás, o sentimento da cidade de Anápolis, a súplica da cidade de Anápolis por mais efetivo, por mais estrutura, por mais policiamento. Certamente, nós acreditamos muito na Polícia Civil e na Polícia Militar do nosso Estado. Nós temos aqui em Anápolis grandes homens e mulheres que realmente fazem, se desdobram, para fazer e proporcionar ao cidadão de Anápolis a segurança pública. Mas, às vezes, como foi dito, há uma carência, de viaturas, de armamento, de pessoal. Então, o senhor leva daqui o nosso sentimento, a nossa reivindicação. Eu sei que o senhor está assumindo agora e é uma pessoa que tem o coração aqui na cidade de Anápolis. O senhor foi um ex-prefeito nosso, uma pessoa que tem uma identidade grande com a cidade de Anápolis. Eu tenho certeza, apesar de o senhor ter o Estado todo para cuidar, o senhor vai dispensar a cidade de Anápolis uma atenção especial, um carinho especial, para que podermos, certamente, termos avanço na segurança pública da nossa cidade. Então, eu quero aqui agradecer ao senhor e dizer que a Câmara de Anápolis está de portas abertas para o senhor o senhor voltar aqui, para o senhor poder estar, qualquer novidade, estamos aqui à disposição, de portas abertas, para poder transmitir a cidade de Anápolis, transmitir à população, porque eu sei que em breve teremos com o senhor lá à frente, teremos boas novidades para a nossa cidade. Então, quero que o senhor venha aqui novamente, dar as boas notícias, entregar aqui as viaturas, entregar aqui os reforços que vier, o efetivo. Estamos aqui à disposição do senhor, e porque eu acho que esse é um clamor enorme da nossa cidade. Então, quero aqui transmitir os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade de vir aqui. Estivemos segunda-feira passada lá no seu gabinete. O senhor de pronto já atendeu o nosso pedido, já marcou para hoje, e certamente mostra o compromisso do senhor com a segurança e com a nossa cidade. Antes de passar para o senhor encerrar, eu quero passar para o senhor Frederico Jaime, para ele poder fazer as considerações dele. E o senhor está com...
Obrigado, Mauro. Ilustre presidente, vereador Hamilton Filho, ilustres componentes da mesa, secretário de Segurança Pública, Irapuã Costa Júnior, ex-governador, delegada Aline, minha prima, Coronel Freitas, delegado Cleiton, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero ser bem rápido. Apenas registrar aqui a minha alegria de estar na Câmara Municipal de Anápolis. A minha história, ela se confunde aqui com atividades políticas em Anápolis, né? Aqui fui líder estudantil, aqui fui candidato a vereador, fui eleito, não pude tomar posse. Aqui fui diretor da Fundação Educacional e Cultural de Anápolis e aqui também fui secretário político da Prefeitura na administração José Batista, e diretor da Fundação na administração do nosso saudoso Henrique Santillo. Então, eu só quero dizer que nós goianos, estamos agora de parabéns. Nós temos... Não adianta, essa falta de educação não resolve. Essa falta de educação não resolve. Não é por aí. Se você defende um parente seu que está preso, muitos defendem quem está enterrado e no tráfico de drogas envolvidos. Então, não vamos descer para esse nível de discussão. Você vai respeitar, eu estou falando aqui aos vereadores, eu exijo respeito da sua parte, como nós estamos respeitando vocês. Por favor.
Senhora, a senhora é muito bem-vinda aqui na Câmara. Essa é uma questão da segurança pública. Sim, mas aqui, hoje, o doutor Irapuã, ele não é mais responsável pela questão penitenciária, é o coronel Edson. Então, assim, nós marcamos hoje para debater o assunto. A questão penitenciária é uma questão que nós tivemos lá em Goiânia semana passada, tínhamos reunidos com a doutora Lara, que é juíza de execução penal, a doutora Karina, e também o coronel Edson, que é o responsável dessa área. Aqui não adianta a gente querer pressionar o doutor Irapuã para ele dar uma resposta de uma coisa que não é ele que é a pessoa competente para dar essa resposta. Certamente, poderíamos marcar, buscar um agendamento com o coronel Edson, que é a pessoa que é designada no Estado para responder essa questão. Então não adianta a gente pressionar o doutor Frederico Jaime, nem o Irapuã, porque não é eles que são responsáveis, não é eles que tomam essa decisão. Já expusemos a eles, aqui em Anápolis, lá em Goiânia, o clamor da cidade de Anápolis para que esses presos retornem, mas não adianta a gente querer tirar deles a resposta que eles não podem dar. Apesar de eles serem envolvidos com segurança pública, não são eles as pessoas responsáveis por esse setor da administração penitenciária. Estivemos com o coronel Edson, ele ficou de nos posicionar sobre essa questão ainda essa semana, tanto a questão da transferência dos presos, quanto a questão dos novos presos, tirar outras pessoas do presídio de Anápolis para o novo presídio. Então já fizemos a ele a nossa preocupação, o nosso apelo, e estamos aguardando dele essa resposta. Então, a Câmara está atenta a essa questão, né? Então eu peço que a senhora acompanhe, nós estaremos divulgando, estaremos acompanhando, mas eles não são autoridades responsáveis por essa questão específica, ok? Por favor, doutor Frederico.
Bom, como eu dizia, Então é sempre uma satisfação enorme estar aqui na cidade de Anápolis.
Vossa Excelência esqueceu, não falou que o senhor já também foi um baita secretário de Segurança Pública a nível de Estado.
É verdade, Maurão. Então, eu também exerci o cargo de secretário de Segurança Pública. E naquela época, nós fizemos, juntamente aqui com a administração municipal, um trabalho bom em Anápolis. Eu até peço uma atenção especial, secretário Irapuá. O vereador, se não me engano, foi a vereadora Geli que falou na delegacia da mulher. Eu tenho a honra de dizer, Aline, que quem criou e instalou a delegacia da mulher em Goiânia e Anápolis fui eu, na minha administração, que não tinha. Então,
E criou a Polícia Militar Feminina também.
Também, foi na nossa administração. Então, de qualquer maneira, eu quero pedir desculpas pelo incidente. Eu até deveria ter ficado calado, teria sido melhor, mas tudo bem. E dizer a vocês, aos ilustres vereadores, a vossas excelências, que nós verdadeiramente estamos de parabéns. Nós temos hoje na Secretaria de Segurança Pública um cidadão equilibrado, forte, uma convicção forte. Foi prefeito de Anápolis, foi deputado federal, foi senador da República, foi governador de Goiás. E agora ele faz um sacrifício enorme.
Boas mãos.
Já estava com outros projetos de vida e vem e assume a Secretaria de Segurança Pública, consciente de que nós precisamos efetivamente fortalecer a nossa polícia, dar a ela condições de trabalho, dar a ela autonomia, tirar dela o receio de que agindo vai ter contra ela uma infinidade de autoridades, inclusive o próprio secretário. Ele diz claramente que até o erro involuntário o policial pode contar com ele. Então nós estamos de parabéns. Estou muito feliz, doutor Irapuã, estou seguro. Nós temos hoje um forte comandante da Polícia Militar, Coronel Vasconcelos. Nós temos um excelente delegado, que é o diretor da Polícia Civil, delegado André. Então, eu acho que nós estamos muito bem. Agora, é verdade que tem que ter a participação de todos, o engajamento de todos, principalmente dos vereadores. Doutor Irapuã disse bem, o vereador é que está na linha de frente, muito mais que o prefeito, é ele que está lá diretamente ligado à comunidade. É a ele que vem todos os pleitos, né, todas as solicitações. Então é ele que tem que ser o grande cobrador dessas ações do poder público, especialmente agora no caso da presença aqui do secretário. Então, eu quero cumprimentar a todos e dizer que dias melhores estarão ou estão próximos, e nós vamos todos festejar isso. E trago também a vocês um abraço ao governador Marconi Perillo, que me encarregou que o fizesse. Hoje até aniversário dele, ele está recebendo algumas homenagens lá em Goiânia, mas solicitou que trouxesse esse abraço a todos, e é o que eu faço nesse momento. Muito obrigado pela atenção. E até uma próxima oportunidade, que eu espero que seja breve.
Você vai encerrar?
Doutor Gleison, deixa eu fazer uma saudação, uma manifestação também, por favor.
Senhor presidente, Hamilton Filho, cumprimento, estou aqui, falo rapidamente, em nome do Poder Executivo, um abraço, cumprimentos ao prefeito Roberto Naves. E cumprimento o presidente, cumprimento o senhor secretário Irapuã Costa Júnior, Frederico, Jaime, amigo, cumprimento o coronel Freitas, cumprimento a doutora Aline, minha colega, senhores vereadores, senhoras vereadoras e a todos os presentes. Dizer, secretário, que Anápolis, desde o dia 1º de janeiro, tem implantado o Plano Municipal de Segurança Pública. É um plano pioneiro no estado de Goiás e no Centro-Oeste. Esse plano agrega não só a parte das forças policiais institucionais já existentes, mas agrega a questão preventiva. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, de uma maneira muito difícil. O senhor sabe que quebrar paradigmas não é fácil. infelizmente, nós temos a concepção de que a segurança pública é responsabilidade apenas das polícias, e o ônus da violência acaba caindo no colo da polícia, tanto da polícia militar como da polícia civil, o que não é justo. O ônus deveria ser de toda a sociedade. O crime, ele é multicausal, ele é multifatorial. Então, exatamente por isso, dizer que o município de Anápolis está em franco andamento desse plano municipal de segurança pública, e nós contamos com o senhor para que a gente possa dar sequência a isso. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Gleison. Passo o secretário Irapuã para as considerações finais e para encerrarmos a nossa sessão. Doutor, por favor.
Queria dizer que vem a minha... Sempre que eu venho aqui, eu me lembro de quando assumiu a Prefeitura de Anápolis perante essa Câmara de Vereadores. Estava sentado aqui nessa cadeira o nosso saudoso Amador Abdala, me deu posse como prefeito, e eu não posso deixar de me lembrar disso sempre que eu venho aqui. 45 anos atrás, justamente. Frederico Jaime era um adolescente ainda.
Era.
Trabalhava aqui na prefeitura. Era secretário do prefeito Batista. E eu sempre me lembro disso. Eu quero deixar para vocês aqui o meu respeito pela Câmara. Dizer que eu estou à disposição. Quando for preciso voltar aqui, presidente, pode convocar que a gente volta e faz esse debate franco, aberto, que nós temos aqui hoje. De modo que estamos à disposição, saudamos aqui os nossos companheiros de trabalho, delegado Aline, coronel Freitas, policiais, civis e militares que aqui se encontram. Estamos ombreando juntos nesse combate à criminalidade, que não é fácil no Brasil inteiro. E eu digo sempre, Goiás não vai se transformar num Rio de Janeiro. Nós não vamos deixar nunca, com o apoio desses companheiros que nós temos aqui.
Tudo bem, rapaz. Isso.
E uma boa noite.
Eu quero, presidente, eu quero fazer aqui também a minha saudação aqui ao coronel Adailton, que é um grande lutador por Anápolis. Ele foi chefe do gabinete militar lá da governadoria, fez um trabalho extraordinário lá como chefe do gabinete militar, e me parece que tem pretensões futuras aí no mundo partidário. Então, nós desejamos todo sucesso. Nosso abraço. E mora em Anápolis, né? Nosso abraço, coronel.
Presidente, fazer menção aqui do Adriano Baldi, irmão do ministro Alexandre Baldi. Bem-vindo, Adriano Baldi, secretário de Desenvolvimento Econômico. Quero fazer menção aí da sua presença. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Novamente, obrigado a todos os vereadores que estiveram aqui. Agradeço. Sinta aí, fique à vontade.
Boa tarde a todos. Na pessoa do nosso secretário de Segurança Pública, eu cumprimento os demais da mesa. E eu queria falar bem breve o seguinte, que assim como meu amigo, meu primo Frederico falou que está feliz e seguro, eu como delegada de polícia me sinto muito feliz e segura de estar fazendo parte dessa pasta da Secretaria de Segurança Pública, que hoje está sendo comandada pelo nosso filho de Anápolis, Irapuã. Eu queria ratificar algumas coisas que ele disse, dizendo que tão logo que ele entrou na secretaria, imediatamente na primeira semana, nós recebemos na delegacia regional armas longas, né, que fomos beneficiadas com armas longas para poder combater o crime. E o nosso secretário, ele, na sua apresentação aos policiais civis, que nós tivemos uma reunião de regionais, ele me falou duas coisas que me deixou também extremamente satisfeita. Tem quase 15 anos que eu estou na Polícia Civil, eu nunca tinha ouvido de outro secretário de Segurança Pública o que ele externou, que são metas dele. Uma delas é o amparo à viúva ou viúvo do policial militar. E eu acho interessante deixar isso aqui para os senhores, porque esse amparo nos deixa tranquilo, porque a gente, isso é um ditado tão falado, que a gente sai de manhã para trabalhar, não sabe se a gente vai voltar. E as pessoas que nos são mais caras são os nossos familiares, né? nosso companheiro, nosso marido, os nossos filhos. E uma das metas do secretário justamente é essa, de amparo do policial, da esposa do policial. E a outra meta, o amparo jurídico também. Eu acredito que, pela modéstia do secretário, ele não quis expor isso. Desculpa se eu estou expondo, mas eu me sinto muito feliz e segura de poder trabalhar. E quero deixar claro que a Polícia Civil de Anápolis está diuturnamente trabalhando para elucidar os crimes, para trabalhar em prol da segurança. Embora a nossa função não seja preventiva, mas nós estamos integrados com a Polícia Militar para que a segurança realmente alcance a nossa cidade. Que realmente a revolução do crime, teve um vereador que disse que os índices nacionais são muito grandes, mas não são só nacionais, esse ônus não é só do Brasil. Países de primeiro mundo, nós vemos que os piores crimes, as notícias que mais chocam o mundo todo, são dos países de primeiro mundo. Então, infelizmente, não é um privilégio ou um ônus só do Brasil. Mas nós estamos trabalhando dia e noite, principalmente em parceria com as forças policiais, para que nós possamos ter a mínima segurança na nossa cidade.
Muito obrigado, doutora Aline. Agradeço novamente, doutora Aline, nossa secretária de Apuã, Frederico Jaime, Coronel Freitas, Gleison Reis, todos os vereadores que estão aqui, nosso ex-vereador Vesa, que está nos prestigiando aqui nesta noite, a todos os policiais militares e civis que estão aqui, e a todos que estiveram acompanhando essa sessão. Certamente é um debate que não se esgota aqui, iremos acompanhar e agradeço de forma muito carinhosa, senhora Poã, a disponibilidade do senhor, como eu disse, estar aqui conosco, conversando, discutindo, e a casa é sua. Esperamos que o senhor volte em outras oportunidades. Muito obrigado, sua proteção de Deus, que vai ser errada para essa reunião.